Nós é que agradecemos pelo seu tempo aqui disponível para a Rádio Marconi. Queria perguntar para você o que é que trata a nefrologia?
Bem, a nefrologia é uma especialidade médica, tanto quanto a cardiologia, a gastroenterologia, etc., que trata, no caso, das doenças do rim, né? A gente trabalha com a saúde renal e com as doenças que acometem o aparelho urinário e o rim em especial.
Ela pode, de alguma forma, doutor, se confundir com a urologia ou são coisas diferentes?
Não, ela confunde um pouco por desconhecimento, um pouco porque algumas áreas são tratadas pelas duas especialidades. Para exemplificar, sim, a urologia é uma especialidade cirúrgica, né, uma especialidade de cirurgiões, então, que fazem procedimentos tipo retirada de tumores, de cálculos renais, com as pedras, né, corrigir malformações do trato urinário. E tratam também, por exemplo, infecções urinárias, fazem prevenção de cálculo renal, mas tanto a prevenção de cálculo renal, quanto tratar infecção urinária, quanto algumas condições clínicas, podem ser tratadas pelo nefrologista também. Então, na verdade, existe uma superposição que é, digamos, esperada, né? Os dois profissionais estão preparados para tratar, e tem outras condições que são de tratamento exclusivo de uma ou de outra. Por exemplo, da nefrologia, a gente tem a doença renal crônica, que é a falência do rim, em que a pessoa precisa fazer hemodiálise ou um transplante renal. Todo esse preparo, esse tratamento é conduzido pela nefrologia. Então, existem doenças, de uma especialidade de outra, exclusivas, e superposição.
Doutor Dirceu Reis, que tipo de alimentação, que tipo de vida mais saudável podemos ter para evitar, né, problemas renais?
Bom, para a maioria das pessoas, assim, vamos começar assim, para a maioria das pessoas que são saudáveis, a dieta saudável é o que interessa fazer. Então, assim, uma dieta que tenha todos os componentes, tanto de macronutrientes como carboidratos, gorduras e proteínas, quanto dos micronutrientes, que são as vitaminas, os sais minerais. Então, uma dieta balanceada, que é o que a gente costuma ver em campanhas, tudo, seria o suficiente para manter o nosso corpo adequado e sem doença renal, por exemplo. Para grupos específicos, as dietas começam a ficar mais individualizadas. Por exemplo, o diabético, o hipertenso, a pessoa que tem propensão a cálculos renais, as pessoas que têm doença renal já, né? Então, elas precisam ser explicadas a elas, assim, alguns componentes como fósforo, mas são coisas mais específicas mesmo. A pessoa primeiro precisa ser identificada como portadora de doença renal, e a seguir ela vai ter toda a orientação, assim, tanto nutricional quanto de fatores, assim, que deveria evitar, como anti-inflamatórios, etc.
Doutor Dirceu Reis, a litíase renal, a pedra dos rins, o cálculo renal, me parece serem a mesma coisa aqui. Como é que se prevê, quais são os sintomas da litíase renal?
Tá certo a afirmação que é a mesma coisa. O cálculo renal ou pedra nos rins pedra nos rins é um termo mais leigo, assim, é um termo que a gente pode utilizar, né, realmente, porque ela constitui realmente uma pedra, né? Mas o cálculo renal é o termo que a gente mais usa. Então, essa alteração que a pessoa pode ter, que acomete mais ou menos 7% da população, em geral, ela é uma alteração que pode ser devida ao excesso de eliminação de cálcio, de ácido úrico ou de outros componentes que a gente tem na urina, ou a falta de algum protetor, né? Algum protetor, que a gente tem o citrato, que é o mais comum. Então, assim, eu estou falando de termos técnicos, mas que é exatamente isso que eu estava querendo me referir antes. O nefrologista, ele trabalha para tentar evitar que as pessoas formem cálculos. Então, uma pessoa que já tenha formado um ou mais cálculos, em especial a pessoa que forma vários cálculos na vida, precisa procurar atendimento para tentar evitar a formação de novos cálculos, porque a chance de continuar a formar cálculos é imensa, assim. Então, a pessoa que formou dois cálculos, ela muito provavelmente vai continuar a formar. Então, ela precisa procurar auxílio para prevenir isso e mudar sua vida, porque, eventualmente, a pessoa precisa até de cirurgia, ele vai ter sofrimento com internações. Então, a gente se detém, então, na prevenção. A prevenção se dá principalmente em mantendo uma dieta com um bom aporte de água, né? A pessoa tem que tomar pelo menos ali 1,5 litro, 2 litros de água, evitar excesso de sal, excesso de carne e consumir pelo menos 2 porções de leite, que é uma coisa que mudou nos últimos anos, assim, que a gente, antigamente a gente tirava todo o leite da pessoa, mas está errado, o correto é tomar 2 porções de leite, 2 copos de leite ao dia, sendo que um deles pode ser trocado por queijo ou iogurte, né? Então, isso é uma coisa nova que é bom de explicar. Que tomar uma quantidade moderada de leite evita cálculo, e ao contrário de não tomar nada, que aumenta o risco de cálculo, ou comer demais. Então, essas são condições gerais que a gente explica, e além disso, a gente causa vários exames na urina das pessoas, para tentar identificar esses fatores e tentar dar tratamentos mais específicos, às vezes até com medicação.
Doutor Dirceu, o consumo exagerado de sal também pode contribuir para a formação de cálculo renal?
Como eu tinha falado, a dieta recomendada para quem tem cálculo renal, ela inclui a restrição de sal, né? Tem que comer com menos sal do que se come. Por que isso? Porque os rins da gente, quando tentam eliminar esse sal que a gente consome, ele junto elimina cálcio. Isso é a única possibilidade, assim, de eliminar sal, é uma possibilidade através da qual junto se elimina cálcio. E ao eliminar cálcio, a gente aumenta a concentração de cálcio na urina e forma mais cálculo. Então, por isso, essa é uma recomendação universal mesmo, que todos deveriam seguir.
Doutor, infecções urinárias também fazem parte do tratamento do nefrologista, não é?
Sim. Como eu tinha falado, assim, o urologista é uma especialidade cirúrgica e o nefrologista é uma especialidade clínica. Então, por isso, realmente, infecções urinárias são bastante identificadas pelo nefrologista para tratamento. Existem pessoas que têm uma infecção isolada, assim, na vida, que são tratadas, às vezes curam até sem tratamento, mas tem pessoas que têm essa condição de forma recorrente, de forma repetida. Então, essas pessoas precisam ser investigadas, porque às vezes elas têm um cálculo renal, que em torno da pedra, por exemplo, se alojam bactérias, as bactérias não curam enquanto a gente não tirar a pedra, tem malformações urinárias, como às vezes uma dificuldade da urina passar do rim até a bexiga e poder ser eliminada. Então, existem maus hábitos miccionais, por exemplo, uma pessoa que segura a urina muito tempo, mulheres que trabalham na rua e que têm pouco acesso ao banheiro, tudo isso são condições comuns, assim, de infecção urinária que a gente trata. E a pessoa pode melhorar a qualidade de vida quando tem menos episódios.
Doutor Dirceu, o dia do rim é o dia 12 de março. Os tratamentos renais, a hemodiálise, por exemplo, tem a cobertura do SUS, o Sistema Único de Saúde?
Sim. Tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal, que são as duas formas de diálise existentes, né, quanto o transplante renal, tem total cobertura pelo Sistema Único de Saúde no Brasil. Isso é uma conquista da cidadania brasileira, né? É uma conquista do país, porque hoje qualquer pessoa que precise vai ter garantido o seu acesso a tratamento. Existem problemas hoje, que são problemas reais também, que é um problema do financiamento desse sistema, ele está defasado há vários anos e a gente tem clínicas com dificuldade de manter suas atividades. Mas efetivamente existe um direito de acesso das pessoas. Existe bastante negociação entre a Sociedade Brasileira de Nefrologia e o Ministério da Saúde para tentar resolver isso. Mas é uma coisa que preocupa e deveria preocupar toda a sociedade. Voltando, assim, o acesso existe, existem centros distribuídos pelo país. A gente tem mais ou menos mais de 130 mil pessoas fazendo hemodiálise e diálise peritoneal no país, né? Isso é um número grande, é um número para o qual a gente se dedica cotidianamente, como nefrologistas, né? A manter essas pessoas em boa condição de saúde e vivendo tanto quanto possível, né? Então, e o transplante renal são feitos em alguns centros, a gente encaminha esses pacientes para o transplante renal e são investigados. Alguns deles são admitidos para transplante renal, outros são recusados por falta de condições clínicas, muitas vezes.
Doutor Dirceu Reis, a formação do nefrologista não está disponível em todas as universidades. E pesquisando aqui de uma forma artificial, verificamos que o tempo de formação do profissional ele é maior do que outras especialidades. Quanto tempo, eu pergunto a você, é necessário para formar um nefrologista?
Bem, o médico, ele tem uma faculdade que demora 6 anos, né? Uhum. Depois de formado médico, ele pode se apresentar para a seleção, assim, de carreiras, né? Especialidades, assim, específicas. Para fazer nefrologia, o médico tem que fazer, hoje, 2 anos de clínica médica, em que ele estuda toda a clínica médica, isso inclui cardiologia, reumatologia, pneumologia, todas as especialidades médicas, faz clínica médica, e por 2 anos. Depois desse curso de 2 anos, ele é um internista, ele é um médico com especialidade em clínica médica. Daí ele se apresenta para uma especialidade, né? Ele faz seleção para nefrologia, por exemplo, que demora mais 2 anos. Então nós temos 6 anos, mais 2 dá 10 anos. Então são 10 anos que o colega tem que percorrer para poder oferecer esse serviço à sociedade.
Muito bem. Que sintomas, que sinais o ser humano pode ter, né, que indicam a necessidade de ir ao nefrologista, doutora?
Bem, eu vou comentar primeiro uma questão importante, assim, de que pessoas com doença renal, várias dessas pessoas não têm nenhum sinal clínico, né, na maior parte do tempo. A gente tem, infelizmente, uma situação em que, quando desenvolvem sintomas, às vezes a doença está bastante avançada, e daí a possibilidade de tratamento ela já é menor, né. Tratamento que eu digo é no sentido de evitar a evolução para falência renal, para a situação em que a pessoa depende de uma máquina, por exemplo, de diálise ou tem que fazer um transplante. A maior alegria que a gente tem é quando a gente pega uma pessoa mais cedo na doença, né? Chega uma pessoa com apenas alterações laboratoriais. Então, a gente destaca que alguns grupos de pessoas precisam ficar atentas à doença renal numa fase pré-clínica, né? Antes de sintomas. Seriam os diabéticos, os hipertensos, aquelas pessoas com doença renal na família, que tem mais risco, óbvio, né? Pessoas com anemia falciforme, pessoas que tenham, por exemplo, hepatites ou HIV, pessoas que tenham doenças, assim, reumáticas, né? Tipo lúpus. Então, essas pessoas todas, elas deveriam procurar saber com o seu médico se tem doença renal e daí, então, buscar no nefrologista a orientação quando o clínico sugerir isso, né? Então, isso são condições pré-clínicas, vamos chamar. Mas as pessoas desenvolvem também sintomas, às vezes desenvolvem até relativamente cedo, por exemplo, edema, que é o inchaço, né? A pessoa pode estar apresentando inchaço, normalmente é um inchaço do corpo todo ou das duas pernas, assim, é um inchaço que vai ocorrendo em velocidades diferentes, assim, pessoas têm isso mais súbito ou mais lentamente. Então, o edema ou inchaço é um sintoma bem clássico, assim. Outra coisa é a hipertensão, principalmente uma hipertensão que seja de difícil controle. Outra coisa são sintomas urinários, tipo ardência para urinar ou diminuição da urina ao longo do tempo. Por exemplo, pessoas que à noite não urinavam e começam a ter várias micções à noite, várias vezes que tem que levantar à noite para urinar. sangue na urina, formação de cálculos renais, então essas anemia não explicada. Então são condições que podem apontar a doença renal e a nefrologia está disponível para ajudar a esclarecer isso.
Muito bem, doutor Dirceu Reis, obrigado por conversar conosco. Ocupamos uma parte do seu tempo na hora do almoço, mas as suas explicações vieram aqui numa hora também muito oportuna, né? Quando as pessoas têm uma folga, um descanso aí para ouvir informações e ter mais conhecimento sobre a medicina, especialmente a nefrologia. Muito obrigado, sucesso sempre, viu?
Muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de destacar que uma pergunta comum assim é que a creatinina é um exame nosso mais importante, para que as pessoas fiquem sabendo desse nome, né? Que é um nome útil para as pessoas olharem nos seus exames e identificarem também uma alteração. Então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado.